Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Menem e está no ar o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, nossa homenagem ao Dia do Quadrinho Nacional. O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, ou Dia do Quadrinho Nacional, é comemorado anualmente em 30 de janeiro. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs, misturam textos e imagens numa arte sequencial para contar histórias, cativando o interesse e a atenção dos leitores no mundo todo, de todas as idades. Quadrinhos não são só para crianças, tem muito, mas muito material para adultos também. E você encontra quadrinhos em todos os lugares, banca de jornais e revistas, livrarias, museus, exposições, bibliotecas. Existem bibliotecas especializadas em quadrinhos, são as conhecidas gibitecas. No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX. No início do século XX, tivemos a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil, em 11 de outubro de 1905. Em 1960, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro, criador do Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Nesse mesmo ano, nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, outro grande nome do quadrinho brasileiro. Cebolinha e Cascão foram criados em 1961, a Mônica em 1963, e surgiu assim a Turma da Mônica, que passou a ser publicada originalmente na Folha de São Paulo e depois ganhou sua própria revista. De lá para cá, a produção de quadrinhos brasileiros só cresceu, em quantidade e em importância. E por que 30 de janeiro passou a ser considerado o Dia do Quadrinho Nacional? A explicação para a escolha desta data está no fato de ter sido em 30 de janeiro de 1869 que foi publicada a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini. Para saber mais sobre essa história, nosso colega Thomas Gonçalves, da Livraria do Senado, conversou com o cartunista e presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, o JAL. Vamos ouvir.
Entrevista.
Bom, eu queria que primeiramente você se apresentasse, seu nome, sua trajetória nessa área dos quadrinhos. E qual a sua participação no cenário atualmente?
Eu sou José Alberto Lovetro, jornalista, cartunista, conhecido como JAL. Tenho mais de 45 anos trabalhando como jornalista e como cartunista. Comecei na Folha de São Paulo, publicando quadrinhos. E trabalhei em vários veículos, como TV Tupi, TV Cultura, revistas como a Semanário, Jornal The Brazilians nos Estados Unidos, para a colônia brasileira nos Estados Unidos. Enfim, é bem extenso por onde eu trabalhei, ou como cartunista ou como jornalista. Fui chargista também do Jornal Estado de São Paulo e atualmente sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e tenho uma empresa de comunicação que trabalha para algumas empresas, uma delas é Maurício de Souza Produções.
Por que que foi criado o Dia do Quadrinho Brasileiro? Quando e por que ele foi criado?
Bem, em 1983, nós criamos uma associação aqui em São Paulo, a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, porque havia a necessidade de ter uma representatividade dos desenhistas e não havia uma associação para representar os desenhistas na discussão da lei que estava no Congresso e previa uma participação maior do quadrinho brasileiro, né, uma defesa de mercado do quadrinho brasileiro. Havia os representantes das editoras, eles eram bem organizados, e nós não, nós como cartunistas não. Então, criamos essa associação. Logo que criamos a associação, nós começamos também a fazer pesquisas sobre a nossa área e descobrimos, na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, material muito legal de Ângelo Agostini, que foi pioneiro na publicação de quadrinhos no mundo. Antes de Ângelo Agostini, que foi 30 de janeiro de 1869, publicando As Aventuras de Nhoquim, um personagem que era uma novelinha, a revista Vida Fluminense, era uma revista que saía semanalmente, então era uma novelinha que a cada semana tinha um capítulo novo. Então foi a primeira graphic novel do mundo. Né? Antes disso, na área de quadrinhos, havia o Toffler lá na Suécia, algumas alternativas, mas como quadrinho mesmo, Ângelo Agostini conseguiu fazer coisas incríveis. Ele já começou aqui no Cabrião, em São Paulo, o jornal anterior, a 1869, a fazer quadrinizações, mas não era com personagens fixos, né? Eram quadrinizações de causos que aconteciam na sociedade, ou então o crime da mala, ou qualquer coisa parecida, já eram quadrinizações. Mas quando ele foi para o Rio de Janeiro publicar na revista Vida Fluminense, e publicou essa série do Inhoquim, o personagem foi criado e ele foi feito de uma forma tão especial e tão forte que ele se tornou um sucesso, né? E com isso, com essa pesquisa, a gente descobriu que os americanos estavam mentindo para a gente, porque eles falavam que o quadrinho começou com Yellow Kid, que era uma charge do Herald, lá, o jornal americano, uma charge sobre a periferia de Nova York. Né, e tinha um personagem onde tinha que ele falava estava na vestimenta dele, não existia o balão para falar, existia na vestimenta dele, que era uma espécie de um avental, tinha as falas desse personagem. Não era ainda a linguagem de quadrinhos, mas era um personagem, só que isso é 1895, veja bem, o nosso é de 1869. Então, nós pensamos em criar o Dia do Quadrinho Brasileiro baseado no dia 30 de janeiro, para comemorar e divulgar esse feito nosso de pioneirismo. E deu certo, nós reunimos a documentação toda, levamos para Brasília para entrar no calendário oficial do Brasil e conseguimos. Então, hoje é comemorado o Brasil inteiro o Dia do Quadrinho Brasileiro, homenageando Ângelo Agostini e mostrando a força que o quadrinho brasileiro tem desde lá dos primórdios, né?
E passados aí mais de 100 anos desde a obra de Agostini, né, talvez 150 anos, qual Isso. que é a importância dos quadrinhos brasileiros para a cultura nacional? Qual é a representatividade deles hoje para a cultura nacional?
Bom, histórias em quadrinhos tem uma coisa muito, mas muito importante, porque é uma das artes mais democráticas que existem. Hoje, se você estiver morando numa favela, um rapaz, uma moça estiver morando numa favela, uma criança, se ele tiver papel e lápis, ele consegue desenvolver essa arte. Então, isso é o mais democrático que pode existir. E o mais democrático ainda é que essa arte ela pode levar a todas as outras artes. Por exemplo, dentro de uma história em quadrinho, você tem, evidentemente, o desenho, ou a arte gráfica, ou a pintura, ou até a fotografia. Você tem também a arte do cinema, porque quadrinhos e os filmes hoje feitos são todos, os roteiros são todos quadrinizados. Facilita muito para o diretor saber se é plano americano, se é plano geral. Tudo isso já vem desenhado. E isso desde de tempos atrás. A sequência de pássaros do Hitchcock, ela foi toda quadrinizada, mostrando algumas das sequências, né? Quer dizer, ele trabalhou com quadrinhos também, assim como Fellini, que era desenhista de quadrinhos, assim como alguns outros cineastas também, e hoje é quase que obrigatório você ter essa quadrinização das cenas para você trabalhar. Então, você trabalha com linguagem de cinema, você trabalha com literatura, evidentemente. Hoje tem muitas adaptações de quadrinhos para literatura, ou ao contrário, você trabalha também com teatro. Por quê? Quando o leitor está lendo uma história em quadrinhos, é ele que está dando o timing das falas, ele está dando a voz dos personagens, entonação, é quase que um coautor junto com o desenhista. Isso é teatralização, né? É um exercício de teatralização. Fora as coisas sensacionais que surgiram nos quadrinhos, como os designs, como todas essas coisas. Então, num país igual o nosso, como o Brasil, você facilitar a entrada de todos esses estudantes e todos os que gostam das artes através dessa primeira linguagem, evidentemente que um desenhista ou roteirista de quadrinhos depois pode virar um autor de novela, um autor de cinema, ou pode ver começar a trabalhar em livros, né, fazer livros e tudo mais, ou pode ser um cineasta, ou pode ser um designer. As roupas dos personagens, você trabalha exatamente com isso, criação, né, de tudo, de moda, né? O cinema hoje está todo baseado em quadrinhos, para levar ainda público ao cinema, e os streamings e tudo mais. Então, a importância do quadrinho em si é essencial, é essencial. E no país igual o nosso, que tem poucos recursos para você conseguir fazer uma peça de teatro, para você conseguir fazer um filme, você pode realizar uma história em quadrinhos, um filme Spielberg, com todos os efeitos especiais que você quiser. Você bota monstros, coloca tecnologia, coloca o que você quiser numa história em quadrinhos sem ter o problema de você tolher a sua criação por causa de verba, por causa de alguma coisa que não dê para se fazer. Fora isso, as histórias em quadrinhos no Brasil têm funcionado muito bem, principalmente a gente vendo o material que sai do Ziraldo, do Maurício de Souza, que são os quadrinhos que buscam entrar em campanhas. Mesmo agora, nesse momento, está para sair uma campanha de quadrinhos do Maurício de Souza para vacinação. É essencial para as crianças, que hoje elas têm o poder de, inclusive, educar os próprios pais, da importância da vacinação, da importância de diversos problemas que enfrentamos. Também houve a criação de personagens assim, com alguma deficiência, ou pouca deficiência, ou uma deficiência maior assim, que eles, transformados em quadrinhos, eles trazem esses personagens, trazem muito a interação dessas crianças, desses jovens, dentro das escolas ou no meio da sociedade, para a gente entender mais. Por exemplo, tem um personagem aí, criado também pelo Maurício, atualmente está fazendo um sucesso tremendo para as famílias que têm crianças com doenças raras. É um personagem criado que tem distrofia muscular do Duchenne. Você fala isso, ninguém sabe o que, que é, mas já saíram 4 revistinhas explicando o que, que é isso e está mudando completamente a visão das crianças nas escolas e dessas crianças que precisam se sentirem dentro da escola como as outras. Então, olha a importância que nós temos dentro dessa linguagem e que nós temos que dar um valor muito maior do que esse tem se dado até hoje, porque leitores de quadrinhos no Brasil, só de quadrinhos impressos, nós calculamos leitores ativos que compram quadrinhos no Brasil, cerca de 20 milhões. Leitores mesmo de quadrinhos, quer dizer, uma parte compra e depois tem outros que vão ler essas historinhas também, né? Porque um empresta para o outro, mas dá uns 20 milhões, mais ou menos, atuais. Mas nós temos quase que a totalidade dos brasileiros que já leram quadrinhos na vida. E está confirmado que a alfabetização, a partir dos 4 anos de idade, e também o estímulo à leitura, é o quadrinho que está fazendo essa criançada ter vontade de se alfabetizar e de ler. E depois ela vai para os livros e tudo mais. Então, a importância é muito maior do que a gente imagina. E o público é maior do que o público de teatro, por exemplo, é maior do que o público de outras artes. Então, tem que se valorizar mais essa área no que ela merece.
José Alberto Lovetro, muito obrigado pela conversa.
Ouvimos José Alberto Lovetro, Jal, falando da origem do Dia do Quadrinho Nacional e da importância dos quadrinhos nos tempos atuais. E aproveitando a oportunidade, a gente fala um pouco de Angelo Agostini. Italiano, nascido em 1843, Agostini foi ilustrador, caricaturista, desenhista e pintor, um dos grandes nomes das artes gráficas no Brasil. Agostini chegou ao Brasil aos 16 anos e aqui viveu até a sua morte, em 1910. Criou várias publicações como o Semanário Diabo Coxo, o Jornal Cabrião e também a Revista Ilustrada, a mais importante publicação de variedades do final do século XIX. Colaborou com diversos títulos como o Arlequim, o Mosquito e a revista Vida Fluminense, onde publicou as aventuras de Nhoquim. E colaborou também com a revista infantil O Tico Tico. Ângelo Agostini é considerado um dos precursores dos quadrinhos e das charges políticas no Brasil. Diferente dos demais chargistas da época, Agostini tinha um traço que se distanciava da caricatura, mais acadêmico e realista. Costumava desenhar seus personagens de corpo inteiro e usava com frequência técnicas de perspectiva e profundidade. Ângelo Agostini faleceu no Rio de Janeiro no dia 28 de janeiro de 1910. E Ângelo Agostini dá nome a uma das mais tradicionais premiações de histórias em quadrinhos realizadas no Brasil, o Prêmio Ângelo Agostini. Devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2019 foi adiada e só agora temos os nomes dos finalistas nas diversas categorias, como melhor lançamento, melhor roteirista, melhor desenhista, entre outras. Em breve deve sair o resultado com os vencedores e aí a gente divulga aqui no programa. Esse é o Autores e Livros. Falamos para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras conveniadas da Rádio Agência Senado. Estamos ainda na internet em senado.leg.br/rádio e nos principais aplicativos de podcast. participe do nosso programa. A gente quer saber se você lê quadrinhos, se já leu, qual o seu personagem preferido, do que você mais gosta. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número 61 98611 9591. Se quiser, pode mandar uma mensagem de voz. A gente ouve agora uma conversa com Thomas Gonçalves, da Livraria do Senado, sobre os quadrinhos disponíveis na livraria. Vamos acompanhar. E aqui no Autores e Livros, comemorando o Dia do Quadrinho Nacional, a gente conversa com Thomas Gonçalves, da Livraria do Senado. Thomas, seja bem-vindo. Conta pra gente o que a Livraria do Senado tem no campo dos quadrinhos.
Olá, tudo bem? Já faz algum tempo a Livraria do Senado oferece 3 quadrinhos clássicos brasileiros, em formato digital, gratuitamente. Um deles é Inhoquim e Zé Caipora, que é do Ângelo Agostini. É um precursor dessa arte no Brasil, e os primeiros traços dele são de meados do século XIX. Tem também As Memórias do Tico-Tico, que é do José Carlos de Brito, que é mais conhecido como J. Carlos. Essas publicações do Tico-Tico são do início do século XX. E temos também o Guarani, que é uma adaptação do livro romântico de José de Alencar, pelo traço de F. Aquarone. Ele publicou as tirinhas do Guarani no jornal Correio da Manhã, ao longo de vários meses. E aí, esse livro do Senado reúne, condensa todas essas tirinhas da história do Guarani em um único volume.
Vamos falar um pouquinho mais do Guarani, a obra, grande obra do José de Alencar. Esse livro está disponível tanto na forma física quanto digital ou só digital?
Apenas o Memória do Tico-Tico está disponível em formato físico, né? Ele está sendo comercializado a preço de custo com frete grátis. Os outros dois títulos, eles estão disponíveis apenas em formato digital. Ainda não há previsão para reimpressão dessas obras. O Guarani, do Aquarone, é uma adaptação do texto de José de Alencar, né, que é um autor romântico, um dos grandes autores românticos, que também escreveu Iracema e outros livros nacionalistas, né, brasileiros. E ele tem aquele traço característico de arte de jornal, né? Então, os traços são bem fortes, as cores são bem fortes, e é um belo material desse artista, do F. Aquarone.
Quem quiser adquirir algum desses 3 livros, como é que faz?
A pessoa ela pode entrar no site da Livraria do Senado, procurar por esses 3 livros, o ícone para o PDF está lá disponível, ou também pode entrar diretamente na Biblioteca Digital do Senado Federal, BDSF, onde esses livros também estão disponíveis.
Então tá certo. Thomas, obrigado pela participação aqui no Autores e Livros. Volte sempre aqui conosco quando tiver novidades.
Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
E para fechar nossa homenagem aos quadrinhos brasileiros, Marco Antônio Reis nos traz uma dica especial. Luzes de Niterói, de Marcelo Quintanilha.
Clube do Livro.
Olá, amigos do Autores e Livros. Eu aproveito o Dia do Quadrinho Nacional para dar algumas dicas de leitura nesta modalidade literária. Há uma boa quantidade de obras de qualidade nos quadrinhos brasileiros adultos, muitos autores premiados internacionalmente. É o caso de Marcelo de Salete, autor de Angola Janga e Cumbi, que são obras de temática racial. Eu cito também os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, autores de Day Tripper, livro que frequentou as principais listas internacionais. Eles também fizeram ótimas adaptações de grandes obras da literatura brasileira, como O Alienista, de Machado de Assis, e Dois Irmãos, de Milton Atum. Por fim, e essa é a minha dica principal desta semana, eu falo de Marcelo Quintanilha, premiado quadrinista nacional, hoje radicado em Barcelona, mas que tem uma obra tremendamente fincada no imaginário brasileiro. Luzes de Niterói é a pedida. O livro, publicado pela editora Veneta, focada em quadrinhos autorais, é fruto de um bem-sucedido projeto de crowdfunding a popular vaquinha virtual, que permitiu a publicação em um formato muito bem cuidado, adequados ao tratamento visual de Marcelo Quintanilha. Além da expressividade das imagens, o texto é primoroso, literatura de primeira qualidade, uma história de cores locais, mas de apelo universal. Quintanilha recorre às memórias de seu pai, Elcio, que na década de 50 tentou a sorte como jogador de futebol a partir de pequenos clubes na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O sonho de ser jogador é apenas um dos ingredientes de um romance em quadrinhos que fala de amizade e preconceito, entre outros temas sempre atuais. A história transcorre em ritmo de aventura vertiginosa, na qual os personagens principais precisam concluir uma tarefa nas águas da Baía de Guanabara, a tempo de Elcio honrar seu compromisso como zagueiro promissor. Os quadrinhos têm rara beleza, sem abusar das cores, garantindo um clima de época, já que a história se passa nos anos 50. O traço expressivo de Quintanilha garante a força necessária ao livro, o que também não seria possível se o texto não fosse excelente, escrito em estilo coloquial na medida certa, o que nem sempre é comum em histórias em quadrinhos. Muitas vezes, a excelência das imagens não vem acompanhada de apuro no texto. Definitivamente, não é o caso de Luzes de Niterói, de Marcelo Quintanilha, publicação da editora Veneta, vendido a R$ 71,90. Vale conferir. Até a próxima semana.
E agora é hora de poesia aqui no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta no Encanto de Versos de hoje a obra poética de Antônio Barreto.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encanto de Versos convida você a conhecer parte da poética de Antônio Barreto. Natural de Passos, sudoeste de Minas Gerais, onde nasceu em 1954, Antônio Barreto é romancista, poeta, contista, cronista e autor de literatura infanto-juvenil. Sua estreia poética se deu com O Sono Provisório, publicado em 1978. 10 anos depois veio Vasta Fala. Dele você ouve agora Moon do Cão. No título se percebe a criatividade do autor, já que Moon, escrita com M-O-O-N, significa lua em inglês, formando o jocoso trocadilho com Moon do Cão. Lua, deixa de ser assim tão branca e egoísta. Que vida besta esta tua, aí parada entre tantas coisas inúteis, satélites, estrelas, naves noturnas, tanajuras de verão. Lua capitalista, uivo branco de Deus, urubu do além, desça daí, vem morar comigo. Vem, que eu te dou um sorrisal e um Cadillac, em troca de um soneto de Olavo Bilac. Com mais de 80 títulos publicados, Antônio Barreto é ainda autor e coautor de livros didáticos de língua portuguesa. E agora você ouve os versos de Navio Ancorado no Cristal do Poente, que também pertence à obra Vasta Fala. Há um concerto de pios e vozes de vidro, 2 palmos além da escotilha. Percebo que a noite engata seus dentes na vidraça de Murano, e um anjo ferido se debate atônito no meio da calçada de cristal lá fora. 2 sapatos voam na solidão do mundo, no momento exato em que a tarde quebra, o inseto se incendeia no estalo do relógio? Não, apenas um pássaro gigantesco e tardio matou sua sede no horizonte de vinho, tombado no mar, a este bordo de mim. Entre suas obras poéticas estão ainda os livros Lua no Varal, de 1987, e Livro das Simpatias, publicado em 1990. E agora você fica com Serenata Inacabada. Quando, no papel almaço da infância, enrolei meu primeiro cigarro rumo a Vênus, quando, no terceiro canto do galo, acendi fornalhas numa mulher, e quando, nos alfarrábios da noite, rumo a Vênus, carimbo e descrevo os anos, me esfrangalho, me fortifico, me fonetizo, me framboeso, me abacaxizo, me frenetizo, me desprezo, e quase que por um tris consigo escapar de mim mesmo rumo a Vênus. E agora você ouve Serenata de Schubert, com tradução de Ludwig Hellstab, adaptada por Guilherme Figueiredo, na voz de Calbi Peixoto.
Vem junto a mim, ouvir a canção feita na solidão. Põe teu ouvido na palma da mão, assim no meu coração. Se tu crês que o céu distante chora a luz do luar, chora a luz do luar, e goteja em teu semblante, tu não me vês chorar. Tu não me vês chorar. Se crês que um anjo agora é quem canta com saudades de ti, sua canção é que te encanta e chama por ti. Ele sabe que o meu pranto.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assuntos, críticas, elogios e também comentários pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.